Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Deus pronunciou todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que existe em cima, nos céus, ou embaixo da terra, ou do que existe nas águas, debaixo da terra. Não prostarás diante desses deuses, nem lhes prestarás culto, pois eu sou o Senhor teu Deus, um Deus ciumento. Castigo a culpa dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração dos que odeiam, mas uso da misericórdia por mil gerações com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não deixará sem castigo quem pronunciar seu nome em vão. Lembra-te de santificar o dia do sábado. Trabalharás durante 6 dias e farás todos os teus trabalhos, mas o sétimo dia é sábado, dedicado ao Senhor teu Deus. Não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu gado, nem o estrangeiro que vive em tuas cidades. Porque o Senhor fez 6 dias o céu, a terra e o mar, e tudo o que eles contém, mas no sétimo dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que vivas longos anos na terra que o Senhor teu Deus te dará. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não levantarás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Palavra do Senhor.
Senhor, tens palavras de vida eterna. De vida eterna, Senhor, tens palavras de vida eterna, de vida eterna. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Senhor, tens palavras de vida eterna. De vida eterna, os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz.
Senhor, tens palavras de vida eterna, de vida eterna.
É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos.
De vida eterna, de vida eterna.
Mais desejáveis do que o ouro são eles, do que o ouro refinado. Suas são mais doces. E o mel, que o mel que sai dos favos.
Senhor, tens palavras de vida eterna, de vida eterna. Senhor, tens palavras de vida eterna, de vida eterna.
Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram sabedoria. Mas, pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e insensatez para os pagãos. Mas, para os que são chamados tanto judeus como gregos, esse Cristo é poder de Deus, é sabedoria de Deus. Pois o que é dito insensatez de Deus é mais sábio do que os homens. E o que é dito fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Palavra do Senhor.
Seja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostra para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e eu em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje começa assim: estava próxima a Páscoa dos judeus. Nós podemos aplicar para nós, que estamos nessa caminhada quaresmal. Está próxima a Páscoa. Nós já estamos mais ou menos no meio da quaresma, o terceiro domingo da quaresma. Estamos nessa caminhada. É um tempo de conversão. E um dos sinais fortes da conversão é a mudança da nossa compreensão de Deus. Nós precisamos aprofundar a nossa compreensão de Deus. Nós precisamos afastar as ideias erradas que às vezes nós temos de Deus e que nos machucam e fazem com que a gente também machuque os outros. Vejam que no primeiro domingo da quaresma, nós ouvimos aquela leitura do livro do Gênesis que falava da aliança que Deus estabeleceu com Noé. Vocês se lembram? Tinha então um sinal que era o arco-íris, né? Deus é aquele Deus, o Deus da Bíblia, o Deus que quer fazer aliança com o seu povo. E diz que não haveria mais dilúvio, não haveria mais destruição. Quer dizer, Deus quer fazer uma aliança e ele respeita a liberdade do ser humano, mesmo quando o ser humano usa mal esta liberdade. No segundo domingo da quaresma, vocês devem se lembrar que havia aquela leitura de Abraão, que leva o seu filho Isaque, para o sacrifício. E Deus não permite que Abraão sacrifique o seu filho. Não faças mal ao menino. É o anjo do Senhor que impede que Abraão faça aquele sacrifício que era comum naquele tempo entre as várias religiões. E Abraão é o nosso pai na fé. E a partir daí ficou claro que para o povo de Israel, o povo da aliança, Deus não quer sacrifícios humanos. Então em Israel não havia sacrifícios humanos. Muito bem. E hoje nós ouvimos uma leitura tirada do livro do Êxodo, que começa assim: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da escravidão do Egito. Vejam como Deus se apresenta. Então vocês estão vendo como é que a liturgia desse tempo quaresmal vai nos ajudando a ter uma ideia correta de Deus? É um Deus que quer estabelecer aliança conosco, é um Deus que não quer sacrifícios humanos, é um Deus que nos tira da escravidão. Portanto, é um Deus libertador. É um Deus que quer a nossa felicidade, a nossa realização. Deus não está competindo conosco, nem quer que a gente faça competição com Ele. Ele faz aliança. Ele nos vem ao nosso encontro. E hoje, a primeira leitura apresenta aqueles que nós chamamos os 10 mandamentos, o decálogo, o código da aliança. Essa aliança implica, evidentemente, numa maneira de nos relacionarmos com Deus e entre nós. Eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Assim é a aliança que Deus celebra. Então nós ouvimos esses 10 mandamentos. Vocês podem perceber que os 3 primeiros dizem respeito a Deus. E os 7 seguintes dizem respeito ao ser humano, aos nossos relacionamentos, relacionamentos entre nós. Como seria diferente esse mundo se as pessoas ao menos obedecessem e observassem os 10 mandamentos? Esses 10 mandamentos, vocês podem ver, são limites. Estão colocando até onde que a gente não pode ir. A gente não pode ir além disso. Mas o Evangelho é muito mais exigente do que os 10 mandamentos, porque o Evangelho não fala só aquilo que nós não podemos fazer, mas o Evangelho fala que nós devemos amar. E amar, então, não é propriamente um preceito, Mas amar é justamente nos deixar conduzir pelo Espírito de Deus, que é Espírito de amor, que é Espírito de liberdade, e nos faz fazer o bem a todos, com generosidade, com gratuidade, sem medir, sem calcular. Então o Evangelho é muito mais. Jesus Cristo não nos deu uma lei, ele nos deu um Evangelho. Boa notícia. A lei é um pedagogo. A lei nos prepara para receber Jesus Cristo. Então vejam que sabedoria tem nesses mandamentos. E o Salmo cantou, Nós ouvimos logo depois o Salmo responsorial falando da lei do Senhor, que não é um peso para o povo de Israel. A lei já não era um peso, mas era um caminho de libertação, era um caminho de liberdade, um caminho de sabedoria. O primeiro mandamento que se coloca é o seguinte: não terás outros deuses diante de mim. Por isso essa proibição de fazer imagens. Não é qualquer imagem, como às vezes algumas pessoas entendem superficialmente, e pensando sobretudo nós católicos, que temos tantas imagens. Não é dessas imagens que está falando aqui o texto, não. Né? Quando eu penso aí, não farás imagens de outros deuses, não adorarás outros deuses. Né? Não é a imagem de Nossa Senhora, de São José, do Santo, é isso não. Isso aqui não está entendendo o texto, é que faz essa aplicação. Não é qualquer imagem. O próprio Deus mandou fazer imagem. Por exemplo, se vocês pegarem a Bíblia, lá em cima da Arca da Aliança, ele manda fazer dois anjos. Né? É imagem. No templo, ele manda fazer também. Né? Então, não é qualquer imagem que não possa fazer. É não ter ídolos. Né? Não colocar no lugar de Deus falsos deuses. Que é o ídolo? Falso Deus. Mas o falso Deus não é só um, digamos assim, alguma criatura, ou um Deus que alguém vai venerar, oferecer sacrifícios a ele. Falsos ídolos também, falsos deuses, ídolos no nosso tempo, são vários. Por exemplo, numa sociedade como a nossa, em que algumas pessoas vivem simplesmente atrás do dinheiro, passam a vida toda atrás do dinheiro, isso é um ídolo. Quer dizer que a sua vida é determinada por isso. Até no domingo, né, a pessoa faz tudo, mas pouco se lembra de Deus, que é o dia do Senhor, né? Então, vive em função do dinheiro, não tem tempo para a sua família, né? Não tem tempo para a convivência, para um relacionamento sadio. Isso é ídolo. Ou então, a pessoa que organiza a sua vida totalmente em função do prazer, quer só buscar momentos de prazer, de gozo, de festa, e só vive disso. Né? É um ídolo, é uma maneira de se apegar de uma forma desordenada a alguma coisa que Deus criou, para nos servir, para o nosso bem, e nós passamos a servir essas coisas, então se transformou em ídolo, né? Ou uma pessoa que busca o poder a todo custo, né? Vocês estão vendo os escândalos que se multiplicam por aí, né? Na esfera política, pessoas que vivem só galgando poder e usando indevidamente esse poder em benefício próprio, são os ídolos que muitas vezes polarizam a vida humana. Essa praga da droga, que nós acabamos de mencionar no ato penitencial, se é uma coisa tão ruim que está trazendo tanta morte, por que que continua? É porque tem alguém ganhando com isso. Né? Não nos iludamos. Não pensem vocês que a droga é só uma coisa ruim. É ruim mesmo, é só uma coisa ruim. Mas tem gente que pensa que está ganhando com ela. E fica rico às custas da desgraça dos outros. É? Então, esses são os ídolos. Né? Os ídolos da riqueza, do consumismo. Então, não terás outros deuses diante de mim. Né? Não só deuses do ponto de vista religioso, mas até nessa sociedade nossa consumista e materialista, muitos apegos. Primeiro mandamento. Segundo, não tomar o nome de Deus em vão. Né? Tem gente que está com o nome de Deus na boca, faz até muitas orações, mas a sua conduta não corresponde ao nome de Deus. Né? Não reconhece no seu semelhante, às vezes até no seu lar, um ser criado à imagem e semelhança de Deus, templo de Deus, como a liturgia de hoje nos apresenta no Evangelho. Né? Então está usando o nome de Deus em vão. Não é aquele que diz Senhor, Senhor, que vai entrar no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Não é uma questão de declaração, é uma questão de comportamento, de postura, de atitude, de orientação da vida, de valores, de opções fundamentais. Não tomar o nome de Deus em vão. Terceiro, guardar o sábado. Ali fala, né? Os judeus guardavam o sábado, nós guardamos o domingo, porque no domingo é que o Senhor ressuscitou, é uma nova criação. Né? Isso é uma novidade também. Outros povos tinham até algumas leis semelhantes a essa de Israel, mas dizer que guardava o sétimo dia, porque é o dia consagrado a Deus, é mostra da sabedoria de Israel, e que nós herdamos. Só que ao invés de celebrarmos o sábado como o sétimo dia, nós celebramos o primeiro dia da semana, porque nesse dia o Cristo ressuscitou. Então começou para nós a novidade total. Domingo, além do latim, né? Dominus, Senhor, é dia do Senhor. Né? Mas o comércio é tão forte que eles conseguiram até entrar no dia do Senhor. Né? E aí está aí tanta confusão que aparece por aí. E todo mundo acha, tem outros até que acham bom, né? Mesmo que não trabalhe, é bom porque a gente pode fazer uma comprinha. Né? Vejam como a mentalidade consumista vai entrando. E aquele que era o dia do Senhor, de louvar o Senhor, de conviver na família, de descansar, se torna mais um dia de correria para comprar, né? Para vender, para trabalhar. Domingo, dia do Senhor. Então guardarás o dia do Senhor, o dia consagrado a Deus. Então esses três mandamentos. Os outros sete, todos, dizem respeito a nós. Né? Quarto, honrar pai e mãe. Né? Esse respeito aos pais, tão necessário. Né? Quantas vezes as pessoas, às vezes, estão vendo os pais como um peso, né? O pai e a mãe já ficaram idosos, né? Ou estão enfermos, às vezes suportam, né? Ou às vezes tem até interesse, né? Não aqui, né? Mas lá na Patagônia, às vezes tem até interesse, digamos assim, lá na pensãozinha dos pais, né? É, então trata mais ou menos, porque de qualquer forma já garante ali uma pensãozinha, né? Bom, mas assim, vejam bem, honrar pai e mãe, quer dizer, não significa só um respeito assim formal, mas amor, carinho, né? Depois, não matarás. Acabamos de refletir sobre isso no ato penitencial. Não matarás. Né? Ninguém tem direito de matar, de tirar a vida. Mas aqui, vejam, se nós pegarmos o evangelho, é mais do que tirar a vida. Jesus diz no evangelho, no sermão da montanha, não hoje. Foi dito aos antigos, não matarás, mas eu vos digo. Aquele que se encolerizar contra o seu irmão será réu do juízo. Então não é só não matar, é fazer o bem. Eu não posso desrespeitar o meu irmão. Às vezes eu mato o irmão porque pelo meu desprezo, pelo meu comportamento, pelos maus tratos, né? Pela falta de amor, de carinho, de respeito. É uma forma de matar a alegria do outro, a esperança do outro. Matar o sentido da vida do outro. Tem muitas formas de matar. Né? Depois, não pecar contra a castidade. Ali está dizendo, não cometer adultério. Né? Não pecar contra a castidade. Nós somos templo de Deus. É uma imagem muito bonita. É uma coisa que se a gente parasse para pensar, era para nós ficarmos todos maravilhados. Né? Vocês imaginem, Deus não habita simplesmente num templo como aquele de Jerusalém, ou mesmo nas nossas igrejas, por mais bonita que seja uma igreja. Deus quer habitar dentro de cada um de nós. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei e cearemos juntos. Nós somos o templo de Deus. O Gustavo vai ser batizado na Vigília Pascal. Nós aqui já fomos batizados. Nós fomos batizados em nome da Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós somos templos de Deus, nós somos membros do corpo de Cristo, como diz São Paulo. Então Deus quer habitar dentro de cada um de nós. Que coisa bonita. Cada um de nós devia ser manifestação de Deus para o seu semelhante. Por isso é que nós temos que ter uma postura de castidade. Castidade, meus irmãos, é ter o olhar de Deus. O olhar de Deus sobre nós mesmos e sobre os outros. Ninguém pode ser objeto, ninguém pode ser visto de uma forma redutiva, parcialmente, mas na sua inteireza, no seu ser, hoje Dia Internacional da Mulher, a maneira como nós percebemos a mulher, a maneira como a mulher percebe a sua dignidade, deve falar dessa castidade, dessa pureza do olhar de Deus, é ser criado à imagem e semelhança de Deus como todos nós. Sétimo, não furtarás, né? Nem preciso comentar, né? Mas nós podemos pensar, como eu falei, nessa corrupção que está aí, né? Quantas pessoas que se apropriam do dinheiro público, dinheiro que iria para educação, saúde, saneamento básico, e que é embolsado, mas não só vamos vestir carapuça nos outros, pensemos também em nós, quem sabe, as pequenas incorreções, as pequenas infidelidades com o próximo, uma maneira deturpada com que a gente vê o próximo, é uma maneira de furtar, né? Nós não podemos deixar que tirar do outro aquilo que ele tem direito, né? Não furtar, né? Depois, né? Não levantar falso testemunho, né? Tanta gente que às vezes fala mais do que deve, né? Nós conhecemos aquela frase, quem fala demais dá bom dia a cavalo, né? Às vezes fala o que deve e o que não deve. Às vezes espalha coisas que não são verdadeiras. Então fazem um arraso, destrói a pessoa, a sua boa fama. Mesmo quando é até uma verdade, alguma pessoa que errou, nós não precisamos ficar divulgando, só precisa saber quem pode fazer alguma coisa, quem vai ajudar. Não é preciso ficar difundindo, não é? Se eu não posso falar bem de alguém, pelo menos que eu não fale mal, né? Então não levantar falso testemunho. Diz respeito também ao amor. E depois, não desejar a mulher do próximo, né? gente pode falar também, não desejar o homem da próxima, né? Pode, vale para os dois lados, né? Então, o respeito é bom para todos, né? Significa realmente também não cobiçar as coisas alheias, né? Essa cobiça que tem, essa inveja. Então, vocês estão vendo, só lembrando aqui o que está na primeira leitura, os 10 mandamentos. Se isso fosse vivido, o mundo já seria diferente. Agora, o Evangelho é muito mais do que isso. Porque o Evangelho não só diz o que nós não devemos fazer, o Evangelho diz que nós devemos amar. O Evangelho diz que nós temos que ir adiante. Foi dito aos antigos, mas eu vos digo, Jesus nos dá uma medida muito mais alta. Com a medida com que nós medirmos, nós seremos medidos, né? Então nós temos que viver na postura do amor. Nós devemos fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que fosse feito a nós. Então o Evangelho é muito mais amplo. É, o Evangelho fala do amor. Hoje nós vemos Jesus entrando no templo de Jerusalém. Ele purifica o templo. Como eu estava dizendo, purifica a nossa imagem de Deus. O que ele viu no templo? Ele viu uma deturpação. O povo de Israel pensava que o templo era o lugar onde Deus habitava e que devia prestar culto a Deus. Estavam preparando, imagine, a festa da Páscoa, como nós. E eles, como é que eles iam preparar a festa da Páscoa? Tinha que oferecer sacrifícios. E ofereciam sacrifício dos animais. Então, vocês imaginem peregrinos de todas as partes, de várias partes do mundo, vindo para Jerusalém para oferecer sacrifícios a Deus. Então, quem podia comprar boi, comprava. Quem podia comprar carneiro, comprava. Quem podia comprar pomba, comprava. Os pobres podiam comprar pomba, né? Então, vocês imaginem quanto que... A maioria era pobre, né? Quantas pombas tinha naquele lugar. E vocês imaginem também como é que devia estar o preço da pomba, né? Se tem muita gente procurando pomba, né? Vocês imaginem o preço, devia estar lá em cima. E cada um vinha trazendo a sua moedinha do seu país. E chegava lá no templo e tinha que trocar essa moeda. Então, tinha que ir para os cambistas. E na hora de trocar a moeda, os cambistas cobravam um ágio lá em cima. Então ele já trazia o seu dinheirinho pobrezinho, comido pela inflação que já tinha naquele tempo, e ele tinha que trocar para uma moeda mais forte. E na hora ele tinha que dar então muito daquela moedinha dele para comprar aquela moeda mais forte que não era corrompida pela inflação e só aquela que era aceita no templo. Então vejam que comércio, vejam que exploração, que sofrimento para os pobres. Por isso é que Jesus fica indignado nesse evangelho de hoje. Faz um chicote. Não é toda hora que a gente vê Jesus no evangelho assim, não. Hoje nós vemos um Jesus irado, né? Então Jesus faz aquele chicote e começa a derrubar as mesas dos cambistas. E diz, tirai isso daqui a respeito das pombas, né? Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Os discípulos depois lembraram da palavra da Escritura lá, dos profetas, não é? O zelo pela tua casa me consumirá. E eles ficaram espantados. Vocês imaginam se nós estivéssemos preparando a Páscoa e com uma ideia errada de Deus, e Jesus entrasse e fizesse uma coisa assim, a gente ia perguntar o quê? O que eles perguntaram? Que sinal mostras para agires assim? Com que autoridade? E Jesus falou, destruí este templo, este santuário, e em 3 dias... eu reconstruirei. Eles pensaram que se tratava do templo material. Era o templo do seu corpo. Jesus está fazendo uma alusão já à cruz e à ressurreição. Isso que os discípulos compreenderam depois. Então vocês veem, quem é o verdadeiro templo de Deus? Não é o templo de pedra. O templo de Deus se chama Jesus Cristo. É isso que é o Evangelho. É isso que nós pregamos. É isso que está na segunda leitura de hoje. Nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, insensatez, loucura para os gregos, aqueles que se pautam unicamente pela razão. Judeus e gregos aqui são figuras de todos os seres humanos. Judeus, aqueles que pensam num relacionamento com Deus de troca, são pessoas religiosas que pensam, eu dou isso aqui, eu recebo aquilo lá. Eu ofereço para Deus uma vela, uma oração, uma novena, e ele me dá uma graça aqui, né? Uma relação de comércio com Deus, né? É uma relação baseada no dever. Ou os gregos, aqueles que se pautam só pela razão, né? Eu faço aquilo que é razoável. Então são os dois tipos de seres humanos. Então para uns, a cruz é um escândalo para os judeus. Para outros, para os que se pautam pela razão, é uma insensatez, é uma loucura. Para nós, diz São Paulo, sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que as sabedorias dos seres humanos. Então nós pregamos Cristo crucificado. O verdadeiro caminho da pessoa religiosa é o caminho de Jesus. É o caminho dos adoradores em espírito e verdade. Aqueles que reconhecem em cada ser humano a imagem e semelhança de Deus. Jesus é o templo de Deus. Mas não só ele. Ele que ressuscitou é a cabeça da igreja. Nós somos o corpo de Cristo ressuscitado. Portanto, nós somos templo de Deus. Cada um de nós tem que ser respeitado, tem que ser reconhecido na sua dignidade. Cada um de nós pode e deve ser epifania, manifestação de Deus neste mundo. Então, meus queridos irmãos, essa é a nossa responsabilidade e a nossa dignidade. Pelo batismo que recebemos, pela crisma que recebemos, pela fé que nos reúne, pela Eucaristia que celebramos. Nós somos, neste mundo, embaixadores de Deus. Nós que estamos nessa caminhada quaresmal e que nos preparamos para celebrar a Páscoa do Senhor, temos um anúncio para comunicar esse mundo. Em primeiro lugar, pela nossa vida, também pela nossa palavra e pelos dons que Deus nos deu. Esse anúncio se chama Jesus Cristo, morto e ressuscitado por nós. Nossa paz, nossa vida, nossa luz, nossa alegria. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai ao Deus, a não ser por Ele. Só trilhando o caminho de Jesus, que é o caminho do serviço, o caminho do amor, do lava-pés. Esse é o nosso caminho. Isso é que é conversão. Se a gente acreditar nisso, não da boca para fora, mas se a gente acreditar nisso com a nossa carne, com a nossa vida, encarnando essa palavra na nossa existência, fazendo da nossa existência serviço, então é conversão. Para os gregos, isso é loucura, é insensatez. Para os judeus, isso é escândalo, mas para nós é sabedoria de Deus. Queridos irmãos, terceiro domingo da quaresma, é tempo de conversão. Acolhamos a palavra que nós ouvimos. Jesus expulsa os vendilhões do templo. Que Jesus expulse de dentro do coração de cada um de nós todas as falsas imagens de Deus, todas as falsas imagens do ser humano, para que a gente reconheça em cada homem, em cada mulher, a presença de Deus. Criados que fomos à imagem e semelhança de Deus, nós somos templo do Deus vivo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.